Boa tarde aos colegas, aos grupos que fazem este curso Diálogos, um curso multidisciplinar feito para pequenos grupos para poderem dialogar, trocar informações, conversar e aprofundar a partir de suas disciplinas. Hoje nós veremos a questão da verdade. O que está acontecendo com a verdade? Não é? O que está acontecendo com um dos elementos fundantes da nossa sociedade, da nossa civilização até aqui? Algumas pessoas embarcaram muito forte na questão do relativismo, outras pessoas estão atreladas às questões do subjetivismo. Não é? Essas primeiras que respondem às questões da verdade pelo relativismo, elas dizem que cada um pensa de um jeito e, portanto, não tem maneira de resolvermos certas coisas. Já quem fortemente se imbuiu de subjetividade, esse diz, não, isso, essa questão é assim para mim, é assim que eu sinto e, portanto, isso é uma verdade para mim. Aqueles que se pautam por critérios universalizantes, pela pauta social da nossa época, por aqueles critérios que envolvem todos os elementos, então vocês conhecem bem o discurso, ele é muito atuante em nossos dias. Então alguns desses falam, não, a verdade é que está acontecendo tal coisa politicamente em tal lugar. Não é? Universaliza e constrói termos assim. Não são só essas variáveis plausíveis e possíveis. Há outros modos de tratarmos essa questão, como, por exemplo, dados intuitivos, ou dados espirituais, né, ou dados sensoriais, e muitos outros. Pois um dos grandes filósofos da nossa época, Hilary Putnam, este filósofo, ele é falecido há pouco tempo, tem 2 anos apenas, com quase 90 anos, Hilary Putnam deixa uma contribuição maravilhosa e hoje veremos a contribuição dele na área essa que estamos tratando. A obra que eu tenho aqui em mãos tem como título O Colapso da Verdade, publicação no Brasil pela Ideias e Letras, Hilary Putnam, um pequeno clássico filosófico sobre o assunto dos nossos dias. Esse filósofo, Hilary Putnam, aqui não há como entrarmos na historicidade dele, coisa que usualmente fazemos lá no curso Filósofos e Filosofia Clínica, não é? Mas apenas em linhas gerais, para vocês poderem contextualizar alguns elementos, Hilary Putnam era um homem que tinha grande facilidade em fazer recíproca de inversão, ir ao mundo dos outros, em estudar o entendimento dos outros a partir de lá, das teorias deles. Então, várias vezes na vida ele aparentou certas dubiedades, trocas de posições filosóficas, algo que, pela própria maneira como ele construía a filosofia, ele ia revendo, ele ia aprimorando, ele ia aprofundando. Aqui, no Colapso da Verdade, nós temos algumas páginas importantes para a clínica, para alguns de vocês que trabalham na área jurídica, para quem trabalha na área médica. Esse livro dele, ele conversa com essas várias, a pedagogia, a teologia, ele faz uma conversação. Como para os nossos propósitos, eu não vou trabalhar com vocês a obra inteira. No início, ao ler esse livro, eu pensei em trabalhar com vocês os 2 últimos capítulos do livro, que são os valores. O título do capítulo 6 é Os valores são criados ou os valores são descobertos? E o 7º é valores e normas. Como nós já vimos isso em outros estudos na filosofia clínica, eu procurei privilegiar toda a primeira parte da obra, que é dilemática, ela é bastante insidiosa e nos traz aí desafios importantes, não é? Ele vai trabalhar ética, economia, vai trabalhar os vetores morais. Para quem já está em filosofia clínica há um bom tempo, vários de vocês já estão há um bom tempo, conversam já com disciplinas, atendem pessoas no consultório. Para estes, o que Hilary Putnam traz aqui não constitui propriamente uma novidade. Nós já fazemos muito do que ele coloca aqui em filosofia clínica há muito tempo. Mas a maneira como ele vai abordar o assunto é de grande interesse e de valia para o aprofundamento dos nossos trabalhos. Como início de conversação, há pouco estava perguntando aos vários grupos como vocês têm percebido, vivenciado essa questão da verdade no consultório. E vocês, claro, já devem ter um apontamento aprofundado sobre o tema. Como uma ilustração inicial, algumas pessoas, elas têm como. Só um pouquinho, por favor, eu vou parar um pouco o gravador. Após um pequeno problema técnico, prosseguimos. Estava ilustrando então algumas maneiras que encontramos nos nossos consultórios. Por exemplo, algumas pessoas, elas, quando se trata de verdade, do elemento, isto é verdade, os critérios de verdade, elas assumem um posicionamento subjetivista, mesmo lidando com questões que pedem objetividade. Por exemplo, às vezes é um parecer sobre uma empresa, sobre um hospital, uma escola, e ela adota um parecer dela, pessoal, uma verdade que é para ela, sem levar em conta o que está se passando ali no ambiente. E muitas vezes nem percebe que faz isso, acha que não está fazendo isso. E, inclusive, pode mascarar esse elemento, dizendo que foi lá, conversou, interagiu, quando na verdade ela foi lá com os olhos completamente vedados, não viu nada. Outras vezes é o contrário, é pessoas que se pautam sempre por critérios objetivos, não é? E na clínica elas trazem: olhe, doutor, vou lhe dizer, eu já pesquisei sobre esse câncer, acho que pelas estatísticas 10% conseguem escapar, mesmo com uma quimioterapia radical, etc. Tal. Ele se pauta por critérios objetivos para a construção da verdade, deixando à margem a subjetividade dele. Alguns relativizam e diluem a questão. Só que muitas vezes o que está ocorrendo nem passa pela verdade, passa por outros critérios. E assim os exemplos seguem em várias ordens e variações. O Hilary Putnam vai mexer num pequeno problema filosófico que em alguns momentos alcançou dimensões dramáticas. Vamos então diretamente a ele, os termos que ele utilizará da filosofia acadêmica. Se tiverem qualquer dificuldade, eu vou parar aqui o gravador e vamos conversar, explicar em palavras simples esses termos. Ele começa então apresentando do que ele vai tratar na obra sobre o colapso da verdade. Vejam, ele já assume, não é? Um colapso, a verdade colapsada. Então o Hilary Putnam escreve: a ideia de que juízos de valor são subjetivos é uma criação da filosofia, que veio a ser gradualmente aceita por muitas pessoas, como se fizesse parte do senso comum. A apresentação da obra já é extremamente dilemática. Vou repetir o que ele coloca logo as primeiras frases. A ideia de que juízos de valor são subjetivos. Juízos de valor, ou seja, diante de um incidente qualquer, a pessoa dá a opinião dela, não é? Então, o céu aí no Brasil está muito azulado, ensolarado, e uma pessoa coloca: na minha opinião, não vai chover tão cedo. Esse juízo de valor, ela está falando da impressão subjetiva dela, não é? O Hillary diz: muitos acham que quando uma pessoa dá opinião dela sobre algo, opinião íntima, isso é subjetivo. E ele fala, isso é uma criação da filosofia. Poderia ser diferente? Um juízo de valor, será que ele pode ser, pode não ser é subjetivo? Ele pode ser objetivo, ele pode ser de outra ordem? Isso é uma das coisas que ele vai trabalhar em seguida. Que ele diz que foi gradualmente aceito, né? Ele fala, segundo os mais extremados proponentes de uma nítida dicotomia entre fato e valor, fato, lembrem, fato é que ele está falando do sentido empírico, tá, pessoal? Quer dizer, você saiu e está muito quente, então você volta para casa, tira o sobretudo e sai apenas em mangas de camisa. Você se deparou com um fato. Está muito quente, seu corpo começou a suar, a perder água, líquido. Então você, isso é um fato, ok? Quando ele falar fato aqui, inicialmente ele está falando nesse modo, no empirismo. Ele diz, segundo os mais extremados proponentes de uma nítida dicotomia entre fato e valor, valor também no sentido clássico, ele está colocando, como estudamos lá em axiologia, os juízos de valor estão completamente fora da esfera da razão. Essas visões baseiam-se em argumentos insustentáveis e em dicotomias superinflacionadas. Esses argumentos insustentáveis tiveram, no século XX, consequências importantes no mundo real. Bem, vocês já imaginam, então, a problemática que ele levanta. Hoje não é comum, onde vocês estão, vocês trabalham na educação, na área médica, na área jurídica, na área pedagógica, na educação, na filosófica. Não é comum uma pessoa dizer, não, olha, eu vou te dizer uma coisa, não estou fazendo juízo de valor. Quer dizer, não é. Opa, abriu sem querer aqui a imagem. Ah, pronto. Para a privacidade do colega, tirei a imagem. Não é usual hoje em dia isso? Você não encontra a pessoa se desculpando, parece? Olha, o que eu estou dizendo não é juízo de valor, não. Quer dizer, não é minha opinião pessoal sobre isso. É um fato, a pessoa diz. Está comprovado. Virou, em muitos lugares isso virou um lugar comum na nossa época, né? Um padrão. Pois Putnam, ele já começa a contrapor esses elementos. Prosseguindo então o trabalho. O Hillary Putnam vai escolher a área da economia para tratar desse assunto, né? Ele faz isso por considerá-lo uma ciência política. Então ele prefere conversar com ela sobre esses elementos. Vamos adiante então. Ele fala que em dado momento a visão corrente na economia é precisamente a visão que este livro ataca. Aquela segundo a qual, como dizia Lionel Robbins, não há lugar para argumento quando os valores estão em jogo. Por outro lado, um dos maiores economistas do mundo, Amartya Sen, que aliás é colega dele na universidade, foi colega, trabalharam juntos na Universidade de Harvard, concebeu e propôs durante muitos anos um questionamento poderoso a favor da necessidade e da possibilidade de argumentos raciocinados sobre as questões éticas na economia do bem-estar. Muito bem, e aqui ele vai agora entrar no assunto, ok? Ele explica que o que ele vai propor aqui, ele vai tratar, ele diz assim, ó, evidencio como essa ideia de uma dicotomia absoluta entre os fatos e os valores foi desde o princípio dependente de uma segunda dicotomia, que não é familiar para a maioria dos que não são filósofos, a dicotomia entre os juízos analíticos e sintéticos. Vamos explicar melhor isso, o que ele quer dizer então com os juízos analíticos e sintéticos kantianos, senão às vezes o professor aqui continua a aula e vocês, eu acho às vezes que alguns que vêm de outras áreas, como a pedagogia, o direito, e não fizeram um estudo direcionado em Kant, por exemplo, podem estar a perder, né, conceitos. Então eu vou fazer uma pequena explicação sobre isso, né? Os juízos, vejam, ele diz que existe uma segunda dicotomia, né? Que é a dicotomia entre os juízos analíticos e os sintéticos. Quando Kant fala ele vai trabalhar o que é um juízo analítico, ele está falando daqueles juízos que já são definições, sabe? Definições prontas, isso é analítico. Por exemplo, toda mulher grávida terá seu bebê. É uma verdade pronta, já está prontinho, não precisa você esperar, não, já é óbvio, não é? Ainda que, claro, algumas possam perder seus bebês e tudo. Mas, de certa maneira, já você vê a mulher grávida por dentro, você já tem um juízo propriamente analítico, nesse sentido, está pronto. É uma definição pronta, né? Já os sintéticos, não. Os sintéticos você terá que construir. Eles não são analíticos, né? Você tem que ver, trabalhar com eles, esperar o fato, observar o fato. Esses são os sintéticos. Então, ele diz que da mesma forma como há essa ruptura entre fato e valor, também existe uma ruptura entre o analítico, aquilo que você já tem como pronto, e aquilo que você vai ter como experiência, o sintético. Querem ver um exemplo disso? Bem brando, bem singelo? Aquelas pessoas que você encontra, às vezes, dizem para você assim, doutor, a teoria, quer dizer, o elemento analítico, na prática, é outra coisa. O elemento analítico, quando vai conversar com o elemento sintético, é outra coisa. Para alguns é assim que funciona. Eles têm a teoria quebrada da prática. Pensam uma coisa, mas o que vão fazer não necessariamente tem a ver com aquilo. Qual é a resposta que o Hilary Putnam nos dará sobre tudo isso? E em que isso nos ajudará na pedagogia, no direito, na medicina, na filosofia clínica, na psicanálise, na psicologia? Bem, vamos acompanhá-lo, não é? Vamos diretamente agora às palavras dele. Ele vai trabalhar já a dicotomia entre o fato e o valor. Olhem, isso traz tantas consequências imediatas para o âmbito da clínica, muitas consequências imediatas. Deixa eu mostrar apenas como uma introdução sobre isso. Se você é um terapeuta que no consultório, para você, é o fato, o elemento que de fato, por exemplo, a pessoa diz que está febril, e você então estende sua mão e constata que de fato a pessoa está febril, se isso é um fato, se para você são os fatos que vão contar na clínica, e você terá que descer até eles, e você tem essa mente clássica que separa isso, o fato, do elemento de valor, olha o que pode acontecer aqui. Ou, o contrário, se você já unifica de qualquer maneira esses preceitos. Vamos ver nas palavras dele. Cada um de vocês já ouviu alguém perguntar: isso é um juízo de fato ou um valor? Vamos lá. Isso é um juízo de fato ou um valor? A pressuposição desse desafiante é de que, se for um juízo de valor, não poderá provavelmente ser um enunciado de fato. E uma pressuposição ulterior a essa é que os juízos de valor são subjetivos. Okay? Então vejo, a pessoa pergunta para você, não é? Isso é um fato? Ou você está construindo uma coisa aí dentro de você e você pontua como válido, etc. Ele prossegue dizendo: a visão de que os juízos de valor não são afirmações factuais e a inferência de que, se não o são, então devem ser subjetivos, tem uma longa história. No século passado, muitos cientistas sociais aceitaram as duas, com consequências terrivelmente importantes, como veremos em detalhe. Antes de explorar com maior detalhe a dicotomia entre fatos e valores, é útil deter-se em uma distinção diferente que foi inflada até tornar-se uma dicotomia e mantida como se compreendesse uma classificação exaustiva de todos os juízos. E aí ele retorna para aquela questão dos juízos analíticos e sintéticos, ok? Bom, essa parte toda aqui que ele retoma, como ele vai apenas ilustrar e aprofundar, eu, por questões de tempo, eu vou adiante delas, tá bem? Se vocês quiserem, o chat está ligado, se vocês quiserem ir colocando questões para o momento da interação, a gente para depois para conversar sobre esses elementos. Ele questiona já a partir lá de Kant, né? Ele diz assim, ó, os positivistas lógicos afirmaram que a matemática consiste em verdades analíticas. Vejam, não percam o prumo do que estamos tratando, né? Analítico quer dizer aquilo que é tautológico, não acrescenta nada, né? As coisas já estão prontinhas. Isso são as verdades analíticas. Ele diz que o pessoal lá de Viena, os positivistas lógicos afirmaram que a matemática consiste em verdades analíticas. Mas, para Kant, essas coisas funcionavam de uma maneira bastante alterada. Ele diz que é em 1951, quando Quine vai atacar essa questão entre o analítico e o sintético, e vai botar tudo isso em xeque, essas questões todas, a partir de lá, ele diz, a verdade entra em colapso, e que dá título à obra dele, não é? Então ele faz uma datação. Ele diz que essas discussões com os positivistas lógicos, ela continuou, ele sempre tentando a redução das coisas aos fatos, para, a partir dos fatos, nós podemos falar qualquer coisa, não é? E ele diz que aí em 51, Quine vai dar o golpe em tudo isso, botando todo esse prédio de discussão abaixo. Quando ele diz que não é, essa discussão caducou e que agora os elementos são outros. O que Hillary Putnam está trazendo em questão aqui tem alguns vetores importantes para nós. Lembrem que por aquela ocasião, década de 50, haviam os primeiros avanços significativos e chocantes em torno da física, os elementos da física quântica. É por essa época que eles começam a se destacar e a se comentar, usa larga a teoria da relatividade de Einstein, não é, com o campo curvo que ele coloca, que era uma coisa que deixou muita gente atônita. Os próprios positivistas lógicos começam a recuar. Até então não se tinha toda um estudo tão profundo sobre o átomo e sua estruturação atômica. Quando esses estudos avançam e são abertos para a comunidade científica e filosófica, esse pessoal do positivismo lógico toma um grande susto, não é? O próprio Carnap faz várias revisões nos Estados Unidos de seus postulados e recua, recua, recua muito. E esse pessoal fica num momento difícil. Hillary então coloca, Hillary Putnam coloca, pois agora então É a partir desses elementos que se torna tão difícil o que antes era óbvio, separávamos de maneira plácida, e havia discussões filosóficas a respeito. Os próprios filósofos entraram em grande dificuldade aqui. Os pontos de vista concernente à relação entre fatos e valores que defendo é aquele defendido por John Dewey durante praticamente toda a sua longa e exemplar carreira. O alvo de Dewey era não a ideia de que, para certos propósitos, pode ajudar a traçar uma distinção. Ao contrário, seu alvo era o que ele chamava de dualismo. Fato-valor trata-se de um dentre os muitos dualismos filosóficos que ele estava preocupado em identificar, diagnosticar e exorcizar do nosso pensamento. Um mal-entendido que seu trabalho sempre tende a provocar, e do qual me tornei consciente ao ensinar este filósofo, é aquele de que, quando ele ataca o que chamava dualismos, estava atacando todas as distinções filosóficas assemelhadas. Nada poderia estar mais longe da verdade. Embora não fosse um dos exemplos favoritos dele, de um dualismo filosófico pernicioso, o caso da dicotomia analítico-sintético ilustra a importância de desrespeitar a distinção entre um dualismo filosófico e uma distinção filosófica. Muito bem, aqui já podemos entrar com filosofia clínica, então. Bem, como isso se dá lá no âmbito da filosofia clínica? Vamos ver com calma esses elementos. E eu sei que, dependendo da formação que cada um dos senhores tem, essa questão já foi construída e está sedimentada. Então, tomem o que eu vou dizer apenas como um convite a uma conversação, ao debate acadêmico, a esses elementos. Em filosofia clínica, quando nos debruçamos, enraizamos, nos associamos à historicidade de pessoas, o que encontramos nos consultórios? Há pessoas que, pela maneira, lembram do lá na Universidade Hebraica em Jerusalém, a minha conferência tratou disso, né? A divisão dentro da matemática simbólica, né? A divisão como um procedimento submodal. E então foi colocado a eles que, dependendo de como você esquadrinha, divide, subdivide elementos, você, claro, desconstrói ou constrói determinadas questões de maneiras muito distintas. Não é assim para todas as questões, mas para muitas delas, sim. Isso porque algumas questões você não consegue dividir, né? Coisas que, na alma humana, que pela maneira como se construíram, não são passíveis de fragmentação. Mas para aquelas que são, há problemas que podem surgir. Por exemplo, se você propõe para uma pessoa que, olhe, uma coisa é o fato, não é? O fato, aquilo que aconteceu. Então o sol surgiu e o céu está todo iluminado. Fato. Fato ligado a uma comprovação cientificista sensorial. Lembrem, estamos conversando com o pessoal do positivismo lógico, até ali, antes da década de 50. Outra coisa é o juízo de valor. Você dizer, mas tem sol bonito tudo, mas eu estou convicto que vai chover, sem qualquer elemento que comprove isso. É um juízo de valor, uma doxa, uma opinião sua. Algumas pessoas dividem assim. Então elas vão conversar com você, elas dizem, tá, mas isso aí que você está falando é um fato ou é uma interpretação sua? Veja, ao fazer isso, você separa. Entre as possibilidades que poderia haver, não poderia ser, por exemplo, um fato e uma opinião entrelaçados? Às vezes a própria leitura do fato já é uma opinião. Querem ver um exemplo? Eu pergunto para o professor Douglas, lá de Cuiabá. Professor, os alunos foram bem na prova? Nem vamos entrar no mérito da pergunta, ok? Só vamos tratar da resposta como uma ilustração aqui. E ele me diz, não foram, não, os alunos não foram bem. Eu tenho os dados aqui. E o professor Walter, que está ao lado dele, ou o professor Ezequiel, eles me dizem, não, Os alunos foram bem, foram muito bem. E aí, olha, mas se os dois estão com fatos, o que houve? Como é que o juízo de valor torceu? Ou é tudo uma coisa só? Então um diz, como que foram bem? 40 dos 100 alunos foram reprovados? Ele diz, pois é, mas dado o contexto, foi um milagre que 40 dos 100 passaram. Se, com subnutrição, com baixa remuneração nos trabalhos e tudo mais, ainda assim conseguiram, 40 passaram. É espetacular. Vejam que coisa interessante. Diante do fato, a interpretação, juízo de valor, por vezes não é assim. Por vezes a própria construção da tabela já é um juízo de valor. Vamos construir uma tabela para avaliar os alunos. Isso já é um juízo de valor. Já é uma opinião pessoal de quem acha que tem que ser avaliado por aí. Então essa discussão é longa. Ela é longa. E o pessoal do positivismo lógico, durante um tempo, se ateve fortemente ao empirismo clássico. Vamos ver o que ele vai colocar aqui sobre isso. Quine criticou os positivistas. Abre aspas. Houve um fracasso em apreciar o que é uma característica de evento passageiro, ao invés da verdade que é desse modo instituída. Fecha aspas. Isso ele escreveu em 1963. Em outras palavras, o fato de que uma sentença seja inicialmente adotada como uma convenção não significa que, subsequentemente, ela não enfrente o tribunal do experimento em igualdade com todas as outras sentenças da teoria. Resumindo tudo isso em uma brilhante metáfora, Quine escreveu: essa é bem interessante, relacionando os elementos familiares, pais e filhos. Observem a metáfora que o Quine usa para ilustrar isso. O saber dos nossos pais é um tecido de sentenças. Em nossas mãos, ele se desenvolve e transforma. Por meio das nossas próprias revisões e adições mais ou menos arbitrárias e deliberadas, mais ou menos diretamente ocasionadas pelo estímulo contínuo de nossos órgãos sensoriais. É um saber cinza pálido, preto para o fato e branco para a convenção. Mas não encontrei razões substanciais para concluir que exista nele algum fio totalmente preto, totalmente branco. Aí o Hilary Putnam escreve: Quine foi muito mais longe em seu ataque inicial à distinção. E em seu famoso ensaio Dois Dogmas do Empirismo, jogando fora o bebê junto com a água do banho, quando com efeito nega que exista qualquer sentido em distinguir uma classe de verdades analíticas, por exemplo, todos os solteiros são não casados, das verdades que são sujeitas ao teste observacional. Exemplo, todas as estrelas da sequência principal são vermelhas. Para não ficar confuso já de início esses elementos, eu vou trazer isso para o âmbito mais próximo da clínica, daquilo que trabalhamos, da escola, desses elementos. Você pode construir, por exemplo, aqui eu vou desenvolver um pouco o tema que ele propôs. Você pode construir uma verdade analítica, ok? Uma verdade que não é um fato, uma verdade, um valor de juízo. Você pode fazer assim, ó, que você pode ir para uma reunião com um prejuízo que as coisas não sairão bem. E pode arregimentar dados comprobatórios para justificar essa sua impressão subjetiva. A tal ponto isso pode ser longe que essa verdade analítica sua já é uma verdade sintética. Quando você for analisá-la, você não vai colocá-la como analítica, mas como uma observação razoável diante dos fatos. Você vai colocar, bom, diante de tudo o que estava acontecendo, sim, era muito justificada a minha apreensão e tudo mais. Não era uma invencionice, não era um juízo de valor, já era parte da preparação para lidar com o problema. E isso que eu falei é um exemplo brando de muitas áreas na vida nas quais o que é analítico ou seja, aquilo que já é teórico, construído antes, não é uma construção, se mescla de tal maneira o que é sintético, ou seja, o que vai ser descoberto com a experiência, o que vai ser construído com a experiência, que fato e juízo de valor se mesclam, se misturam às vezes de maneira indistinta e você nem tem mais como dizer ao fato de um lado, ao juízo de valor do outro lado. Eles não se misturam, por vezes eles se misturam completamente. Por vezes nem há como criar esses dois modos de elementos antagônicos ou discrepantes. É isso que vemos também em filosofia clínica. Filosofia clínica já trabalha com esses elementos há muito tempo. Para ela já é assim desde o início da construção dela, não é? Mas, lembrem, quando vamos trabalhar com determinadas pessoas, por vezes não há apenas esse sistema bipartido, não. Há sistemas tripartidos, polipartidos. Há pessoas que fazem inúmeras subdivisões desses elementos e às vezes de uma maneira labiríntica. Elas mesmas se perdem, elas mesmas não conseguem transitar no labirinto desses elementos. Em alguns casos, o nosso trabalho como pedagogos, filósofos, médicos, psicólogos, psicanalistas, juristas, é desatar esse emaranhado, esses nós, para só então podermos trabalhar o que de fato se passa. Quando não, por vezes, ao desfazer esses nós do labirinto, ou a própria questão às vezes se desconstrói, o que vai fazer com que muitos acreditem que tudo não passa de um problema lá da filosofia analítica da linguagem. Por vezes é, mas por vezes é um elemento lógico, por vezes é um elemento epistemológico, sensorial, de outras ordens. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações sobre o que vimos até aqui. Prosseguindo então, após essas conversações, o Hilary Putnam nos diz, fazendo uma síntese de tudo o que falou, a dicotomia valor-fato não é, no fundo, uma distinção, mas uma tese, qual seja, a tese de que a ética não trata de questões de fato. Vou repetir, a ética não trata de questões de fato. No caso de David Hume, o sentido da tese não é excluir a possibilidade de um filósofo escrever um livro-texto sobre moral, enquanto no caso de Carnap, certamente o sentido é este. Ou seja, a ética não poderá tratar das questões que acontecem de fato. A ética não poderá tratar de quando uma plantação é arrasada. Ela pode trabalhar de consequências, como agir a partir de outras coisas, tal, mas fato em si, a ética não tem como entrar. Nos dias de David Hume, só um pouquinho. Nos dias de David Hume, ainda era razoável manter que não existem predicados cientificamente indispensáveis que se referem a entidades não observáveis com os sentidos humanos. Seguramente os átomos figuravam em grande quantidade das especulações científicas da época, mas Locke tinha sustentado que jamais poderemos saber algo acerca deles, e Berkeley e David Hume estavam bastante determinados em afastar essas especulações como ininteligíveis, assim como estavam prontos a considerar o discurso sobre pontos na geometria ou o discurso sobre infinitesimais no cálculo como ininteligível, filosoficamente falando. Com efeito, a noção de David Hume do que é fato é simplesmente aquilo do qual pode existir uma impressão sensível. Observem para o que Hilary Putnam coloca, porque isso os positivistas lógicos vão adotar depois, ainda mais quando surge aquela crise toda em torno da década de 50, né? Então, para David Hume, fato é aquilo que tem relação com uma impressão sensível. Ver, tocar, sentir, é isso, fato, né? A situação, entretanto, era muito diferente na época em que o Círculo de Viena foi formado. Sabia-se, por exemplo, que as bactérias, que não são observáveis no sentido lógico-positivista, existiam. Eram observadas com a ajuda de microscópio somente. E, embora a realidade dos átomos fosse negada por alguns dos melhores físicos antes dos experimentos de 1909, de Perrin sobre o movimento browniano, após estes experimentos, os físicos em atividade, com exceção de alguns, estavam quase totalmente preparados para considerá-los como coisas perfeitamente reais. Além disso, a estrutura interna dos átomos estava sendo rapidamente descoberta. Os próprios positivistas lógicos ficaram profundamente impressionados pelos sucessos da teoria da relatividade, que fala de espaço-tempo curvo, e da mecânica quântica, a ideia de que um fato é simplesmente uma impressão sensível torna-se muito mais difícil, então, de se defender. Ele coloca, então, que Carnap, lembrem que era talvez um grande filósofo da linguagem, junto com, na época em que Sartre também estava no ápice, cada um de um lado do oceano. Mas Carnap começa a recuar. A partir da década de 30, ele começa a recuar. Foi um dos primeiros que viu os problemas que agora se anunciavam e viu como seria difícil manter essa diferenciação, não é? Fato de um lado, teoria para outro lado, muitas coisas já não são fato ou teoria. Muitas coisas estão mescladas indistintamente. Não temos mais como fazer isso. Para os senhores que estudam filosofia clínica, quando nós trabalhamos lá o tópico 3, sensorial abstrato, o que é dito para vocês, não é? Que há várias vivências nas quais o sensorial e o abstrato estão de tal maneira diluídos que você não tem mais como decodificar se isso é sensorial, se isso é abstrato. Não é? Às vezes um pensamento, um devaneio, é tão concreto que você até muda o seu estado fisiológico. Aquilo é sensorial? Aquilo é abstrato? E apenas um dos exemplos, né? Entre muitos, entre tantos. Mas ele diz que o Carnap se mantém fortemente, ainda muito presente, dentro do empirismo clássico, do qual ele nos deu uma ideia há pouco. Bem, aí ele faz uma parábola muito interessante. Ele diz: imagine um historiador, ele descreve algum imperador romano como cruel. Então, o historiador vai falar com Carnap, imagine, e fala isso. Carnap então pergunta: você entende isso como um juízo de valor ou como uma descrição? Ou seja, está dizendo: você entende isso como uma opinião sua, que aquele imperador romano era cruel? Ou você entende como você está contando exatamente o que aconteceu lá? Suponhamos, continua aqui o Hilary Putnam, que o historiador diga como uma descrição. O que Carnap então diria a seguir? É bastante claro o que ele se diria. Ele primeiro perguntaria: se cruel está sendo usado como um predicado descritivo de sua história, ele é um termo de observação ou ele é um termo teórico? A própria dicotomia observacional teórica sofreu um forte ataque a partir de 1960. Mas essa dicotomia era absolutamente essencial para o projeto posterior de Carnap, da reconstrução racional dos domínios do discurso significativo. Ou seja, se você enraizar e aprofundar a questão, ela mesma começa a se desconstruir. Isso não era possível antes. Não era possível porque os sistemas de trincheira estavam muito, muito solidamente armados. E o pessoal do positivismo lógico vinha também com a intenção de limpar muitas das teorizações, algumas sem qualquer fundamento, tiradas do vento, sem embasamento, a metafísica mais desavisada e andando para qualquer lado. De certa maneira, serviu como um freio poderoso, não é? E uma volta a certos fundamentos e cuidados Só por isso já o positivismo lógico já teria valido a pena, se não por outras contribuições importantes, como na área da ciência e outras. Bom, aí ele continua mostrando como Carnap faz o recuo, até onde ele pode ir quanto a isso, e termina nos dizendo o seguinte: a ideia de que sempre que descrevo alguém como cruel, irritado ou agradável, estou comprometendo-me com uma teoria segundo a qual existe um estado cerebral de caráter físico ou computacional, que todas as pessoas cruéis, irritadas ou agradáveis estão naquele estado cerebral e que ninguém que não é cruel está naquele estado cerebral, não é em absoluto uma descoberta científica, mas mera ficção científica. Isso Putnam escreveu em 87, ele está apenas trazendo de novo o que ele colocou naquela questão. Então nós chegamos à década de 50, quando Quine vai botar abaixo toda essa noção, que, segundo escreve aqui, o Hilary Putnam estava metafisicamente inflada, de analítico para a satisfação da maioria dos filósofos de então. Ele propôs, contudo, que todo enunciado na linguagem da ciência deveria ser considerado como uma afirmação de fato. Vou repetir. Todo enunciado na linguagem da ciência deveria ser considerado como uma afirmação de fato, ou seja, sintética. Além disso, Quine sugeriu que toda a ideia de classificar todos os enunciados, incluindo aqueles da matemática pura, como factual ou convencional, era uma tarefa sem esperança. Estão acompanhando? Ou seja, tentar reduzir a matemática a um caráter analítico, de uma construção sem pé nem cabeça, isso ele falou que também era uma tarefa sem esperança. Ele disse: mas se toda a ideia de que há uma clara noção de fato entra em colapso com o quadro empirista, que é desesperadamente restritivo e que a criou, o que acontece com a dicotomia fato e valor? Como escreveu o economista filósofo Vivian Walsh, para tomar emprestada e adaptar a vívida imagem de Quine, se uma teoria pode ser preta para o fato e branca para a convenção, ela poderia muito bem ser vermelha para os valores, uma vez que para eles a confirmação ou a falsificação tinha de ser uma propriedade de uma teoria como um todo. Eles não tinham como desembaraçar toda a meada. Com isso, meus queridos colegas, meus queridos alunos, está encaminhada, muito bem encaminhada, essa discussão. Eu convido os senhores a lerem O Colapso da Verdade e, seguindo o trabalho que fizemos aqui, que deem uma atenção, um carinho especial a esses dois capítulos. Se desejarem, no futuro próximo, eu posso trabalhar com vocês. Que é o sexto, os valores são criados ou os valores são descobertos? Pelo que trabalhamos aqui, até aqui, você já tem a maior parte dessa orientação, dessa conversação, e valores e normas, o item 7. Acho que a filosofia clínica tem muito a contribuir nessas áreas quanto a essas questões. Não é pela maneira amistosa, por um lado, como ela consegue transitar por esses elementos, e por outro, como ela consegue fazer esses diálogos entre esses elementos, tanto quando eles estão fechados, e portanto há essa, para muitas pessoas, ainda que teoricamente eles entendam, do ponto de vista do cotidiano deles, eles usam sim o um sistema de fato para um lado, juízo de valor para outro. Outros já misturaram de tal maneira isso que a questão já se desconstruiu há muito tempo. Vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o trabalho que realizamos hoje.